Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrúcia Finkler de Brasil, quien nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrúcia Finkler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. ¡Comenzamos!
Olá a todos, todas, todes que nos escutam. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Paganos del Mundo em português. Para esta conversa, eu chamei uma amiga muito querida, a mestre Rhonda Sommer Lupus, da tradição Imortais da Terra, e ela também é iniciada nas artes da nação africana e no xamanismo. Ela é autora do livro Universo de Ártemis, é uma buscadora e estudiosa dos ritos de mistérios antigos, e o trabalho dela é bastante focado na quebra de padrões negativos, o que acabou levando a Rhonda a trilhar o caminho do voo da abelha, que hoje é uma escola de saberes xamânicos. Rhonda, seja muito bem-vinda.
Oi, valeu, obrigada. É uma honra estar aqui contigo nessa conversa e vamos lá.
Vamos lá, eu estava comecei perguntando sobre o templo, porque os imortais da Terra, na verdade, é maior que os imortais, estão construindo um instituto, né, que engloba diferentes tradições e tem um templo para o xamanismo que eu visitei em outubro, que estava em construção. Sim. E agora já está mais avançado.
Tá quase terminando já a construção dele e o nome dele vai ser Nave, nesse propósito mesmo de elevar, né, conseguir ajudar as pessoas nesse processo de elevar a consciência, elevar os seus saberes, enfim. E está quase lá, está quase pronto. Daqui a pouco já dá para abrir para o pessoal conhecer.
Muito, muito emocionante deve ser isso, né?
Sim.
Um projeto completamente, uma construção coletiva, de um instituto que vai se delineando, tem tanta coisa bonita para acontecer lá em Viamão, estou muito emocionada com esse projeto todo de vocês. Rhonda, o livro Universo de Ártemis, você estava me contando agora que vai expandir, vai reeditar, vai expandir e tudo mais, mas Ártemis é uma deusa que configura de uma maneira muito forte no teu trabalho, né? Como é que ela apareceu na tua vida? Como é que você encontrou a Ártemis, ou ela te encontrou? Como é que se deu esse clique? Como é que você se ligou que era Ártemis a deusa que falava com a tua alma?
Nossa, que bonito isso, a deusa que falava com a tua alma. Eu acho que todos os deuses, né, nos acompanham desde muito cedo. E em algum momento da minha caminhada, eu me descobri nessa energia artemísia, né? Ainda muito jovem e tal, adolescente ali. E mais ou menos quando comecei os meus estudos na bruxaria, descobrindo as coisas, redescobrindo, sei lá, né? E ela aos poucos foi se mostrando mesmo, né? Enfim, projeções, sonhos, coisas, vinham símbolos, enfim, uma infinidade de informações que daí tu vai buscar por aqui, por ali, e sempre chegava nela. E aí eu comecei a literalmente buscar, né? Até que aí já dentro dos estudos de bruxaria, dentro de um coven já bonitinho, né, nas práticas todas, veio claramente que ela era a minha mãe de sopro, vamos dizer assim, né?
Eu gosto dessa expressão que vocês usam, da mãe de sopro. Uhum.
É, daquele sopro essencial, né? E, Enfim, daí as coisas todas começaram a se encaixar, e durante muitos anos eu trabalhei muito assim para me reencaixar nessa energia, porque ela era muito selvagem, vamos dizer assim, né? Muito descontrolada. E aí eu fui pegando os ensinamentos, lapidando para lá e para cá, enfim. E durante muitos anos mesmo eu trabalhei muito só com esse aspecto da mãe, né? Porque até porque a Artemis ela tem uma vastidão de ensinamentos e faces e enfim, que tu pode passar a vida inteira só com ela e ainda vai faltar tempo, né? Então, foi mais ou menos isso, foi assim, buscando quem eu era, eu acho. Que eu acabei chegando nessa essência dela.
Onda, quando você fala que era uma energia muito selvagem, isso talvez assombre muita gente que nos escuta, porque as pessoas têm uma mania de achar que tem que ser uma deusa escura, que são
Não.
elas que causam o caos, são elas que revolucionam, são elas, e não é verdade.
Não, não é. Sabe que a Artemis, ela trata todas as pessoas como animais mesmo. Ela não tem distinção, porque nós somos animais, né? E ela não tem distinção, assim, entre um cachorro e um ser humano. Ela educa igual. Isso é muito legal, né? Porque ela, inclusive, incentiva da gente aprender com os animais. Né? Por que que eles funcionam assim? Como é que eles pensam? Como é que vai, né? E aprender a gente, ela incentiva a gente olhar, né, para os animais todos, para reaprender a ser do bando, né? Então, quando eu falo selvagem, é uma coisa realmente assim, né? Aquele, vamos botar assim, aquele cachorrinho que é mal educado mesmo, sabe? Que tem que reaprender a viver junto com outros e tudo mais. Então, é nesse sentido. Mas a Artemis é uma fofa.
Ela é uma das deusas virgens, né? Porque a gente tem ela, tem Hestia, tem Atena, e esse sentido de
Isso.
virgindade, que muita gente sempre acha que é num sentido sexual, é muito mais amplo. Como é que você vê essa virgindade?
Sim, é bem mais amplo e não tem nada a ver com
Com sexo.
sexualidade, na verdade, né? Que foi uma das coisas, das primeiras coisas quando eu comecei a estudar sobre ela, que me bateu, assim, eu digo, nossa, que coisa, parece uma santa, né? E eu fiz faculdade de letras. E na faculdade de letras a gente era muito incentivado a buscar a origem das palavras, né? Então tinha lá as cadeiras de latim, que para mim foram, assim, a cereja do bolo, que é a origem da maior parte das palavras que a gente tem, né, do nosso vocabulário, enfim. E aí eu tenho muito comigo até hoje dessa coisa de buscar a origem, né? Porque as palavras elas vão perdendo o sentido conforme o tempo passa, né? Daí dependendo da cultura, a pessoa já leva para um outro lado, enfim. Daí as coisas se perdem. E aí eu cheguei, fui pesquisar a respeito dessa virgem, né? E cheguei a um estudo de que não tem nada a ver com sexualidade, que a virgindade ela estava ligada à pessoa ser livre, né? E aí todos os estudos que eu fiz até hoje de escolas iniciáticas, de escolas de sacerdotisas antigas, enfim, todas elas têm essa mesma ideia de que as mulheres que se retiravam para o sacerdócio, elas tinham essa característica de virgindade, né? Mas que era o trabalho para o templo, para o sagrado, para aquela deusa específica, né? Então elas não poderiam casar. Mas nada que não queria nada dizer a respeito de ter parceiros sexuais. Até porque eram sacerdotisas, né? E faz parte da escola de uma sacerdotisa se conhecer a sua sexualidade. É o nosso centro de energia, nosso centro de poder. Então, a sexualidade, a virgindade nesse contexto, ela vem dizer, e Artemis é uma das excelentes representações disso, né? Da liberdade do ser, né? De fazer parte de um bando, de uma tribo, de um clã, mas sem deixar de ser quem você é. É esse aspecto da virgindade que a gente precisa retomar.
Esse é um aspecto bastante ancestral dos seres humanos mesmo, né? Que os indígenas norte-americanos não demonstravam, assombraram muito os europeus por conta disso, porque eles não se dobravam para nada. E eles só seguiam os chefes das tribos, né? Os caciques, porque se eles estavam afim, se eles concordavam com aquilo, e não porque eles estariam subalternos, né? Ah, eu tenho também, eu tinha lido do inglês, de uma outra origem também, da palavra que foi usada para virgem no aramaico, na Bíblia original, né? Que teria, Maria teria sido descrita com essa palavra em aramaico, e que do aramaico queria ser completa em si mesma, que não
Olha que
necessitava
perfeito.
de outro. É. Então.
Exatamente.
E aí virou a palavra virgem do latim, para o latim, né, para a tradução latina, que também tem uma relação com essa coisa de uma autonomia, né? Bem,
Super autonomia, exatamente.
bem legal. Falando dessa troca das palavras e de buscar as origens, né? Uma coisa que eu sempre observo de vocês quando vou aí visitar e quando a gente troca e quando vejo vídeos que vocês estão falando, que a Wakanda fala e tudo mais, tem sempre um desafio para desconstruir os entendimentos óbvios dos mitos, né? Que a gente vai conhecer os nossos deuses pelos mitos. E aí muita coisa é entendida de maneira literal. E no teu livro você faz também esse mesmo trabalho. Conta um pouco mais disso, Ronda.
Nossa, isso é sementinha minha aqui semente minha nos nossos estudos aqui, justamente por isso, né? Porque tu pega um mito para ler e não se pode ficar só preso naquelas linhas escritas. A gente tem que considerar, sei lá, o momento que aquilo foi escrito, tem que considerar que talvez tenha sido mudado, tem que considerar um monte de coisa, né? E aí hoje, por exemplo, né, no próprio livro do Universo de Harkness, eu acho que ali na citação de Hera, que eu cito Hera em algum momento, que o mito descreve Hera como uma pessoa louca, né? Praticamente, né? Em que ela perseguia as humanas e tal, não sei o quê. Cara, para começar, que deuses não têm problemas com humanos, né? Isso é uma coisa ridícula. Deuses são deuses, ou eles são deuses ou não são, né? Então, deuses não têm problemas com humanos, tá? Então, o que é? E aí, tá, perseguir é seguir de perto, né? Então, no momento em que teve muitas mulheres na Terra que trouxeram, que materializaram a sua semente aqui no momento de instauração da consciência no planeta, óbvio que ela ia cuidar de perto, como qualquer um de nós faria, né? Só que daí, numa leitura rasa, numa leitura rápida, isso faz com que Hera, nesse exemplo que a gente está tendo aqui, se torne uma deusa vingativa, uma deusa amarga, uma deusa, enfim, com atributos que passam longe dela. É a senhora da galáxia, né? Não faz o menor sentido. Então, o que a gente busca mesmo é essas entrelinhas, né? Do momento histórico, da história mesmo daquele povo. Quem foi aquela pessoa que escreveu, né? Pegar essas palavras e buscar a origem delas e refazer o mito. Né? Reescrever o mito com a origem certa das palavras, e a gente vai conseguir chegar um pouquinho mais perto do que aquela pessoa quis falar, né? Mais ou menos por aí. E faz toda a diferença.
Tem muita literalização, né, de entender rapto de fato como rapto, e acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque vai como que limitando e diminuindo os deuses naquilo que eles são
Nossa,
capazes de
muito.
fazer, né?
Sim, daí a gente chega aos cúmulos, né, de colocar os deuses em garrafas mesmo, né? Tipo, ah, esse serve para isso, esse serve para isso, esse serve para isso. Né? Deuses não servem para nada. Deuses são criadores de vida, né? Então, e o próprio convívio com Artemis traz isso, né? De vamos tirar essa venda dos olhos e abrir, olhar em volta, vamos nos recolocar no nosso lugar, né? Tem muito disso também. Ufa.
Sobre buscar, quando você busca, já que você esquece, a sementinha é tua. Onde é que você busca ler para ter esse primeiro contato com os registros do mito, né? Para daí partir para essa criativa, a visão mais ampliada, uma visão mais criativa, mais aprofundada também, né? Em cima daquilo. Você tem material em português que você confia que as pessoas podem buscar? Porque às vezes as pessoas estão sempre me pedindo onde é que eu encontro os mitos, né? Para poder ler.
É, material em português ainda está muito ruim, né? Eu não sei das outras pessoas, mas é difícil assim, encontrar coisas boas. Para buscar material sobre Artemis, para sair o livro, eu tive que catar coisas em turco.
Uau.
E aí contar com a boa vontade do Google, né? Então, eu achei muita coisa em turco. Achei alguma coisa em inglês, mas a maior base que eu consegui de informações foi de literatura turca,
Uau.
né? Ainda a gente está bem pobre, pelo menos até onde eu alcanço, até aqui, até onde eu consegui catar coisas, a gente está muito pobre ainda de literatura em português. Esse é um trabalho que a gente tem que pegar com as duas mãos e arrumar, sabe? Porque falta literatura. Informação quente, boa, né? Que, claro, não é verdade a luz e a sabedoria, mas, né? Começar a trazer para as pessoas coisas na nossa língua, né? Faz falta
Mas volta
bastante.
mesmo para esse primeiro contato, só para entender. Ah, eu quero o mito básico de Ártemis, eu quero o mito básico de Hera, mesmo onde vai aparecer Hera retratada como a ciumenta desvairada que persegue mortais. Onde é que vocês
Sim,
buscam?
muito desvarado.
É internet? Vocês têm algum
É,
livro que
não.
vocês têm na biblioteca de vocês? Tem alguma coisa favorita de busca?
Não, não tem nada de favoritismos. A
Tá.
gente busca onde tem,
Vai olhando,
né?
vai
Como disse,
comparando tudo.
ainda. É, e vai comparando. Ainda não tem uma boa literatura sobre as coisas, né? Então tem que pegar um pouco de tudo. Tem que pegar, falando de deusas, né? Já tem muitos livros de sagrado feminino que trazem as deusas, mesmo que numa roupagem, nessa leitura mais rasa, enfim. Mas todo o trabalho ele tem a sua importância, né? Porque ele desmistifica a coisa, ele traz um conhecimento. E aí tu pode ficar naquele conhecimento e ok, tá ótimo, ou tu pode seguir em frente. Então, tem muita coisa do sagrado feminino que é bacana, né? Mas o grosso de pesquisa mesmo é ainda hoje a internet, né? É cavocar a internet mesmo. Não tem
Então,
muita coisa assim de origem, de
não tem
enfim.
uma enciclopédia da mitologia, não tem, que você
Ainda não.
Tá. Dos mitos gregos, no pessoal da psicologia, eles se referem muito a um trabalho de um pesquisador brasileiro chamado Junito Brandão, que tem três volumes, é uma obra completa aqui sobre mitologia grega. Ele vai esmiuçando bastante, mas claro, ele também vai de um ponto de vista muitas vezes psicológico em cima do que é retratado, mas ele faz uma boa coletânea e ele traz muitas histórias que não se encontram facilmente. Então, essa seria a minha
Já
dica,
é um trabalho excelente.
para pessoas que estão buscando, porque ele realmente é o trabalho que eu conheço em português publicado, mais completo, é essa trilogia
Ah,
do
que
Junito
legal.
Brandão.
Nossa, super bem-vindo.
Vou te passar depois, para vocês
Passa.
complementarem nas comparações aí.
Nossa, com certeza, tudo é.
Tudo é material. Você fala muito de resgatar ritos antigos. Tem ritos que você descobriu nas suas pesquisas de Ártemis e que você se atreveu a fazer ou tentar reproduzir agora e alguma coisa que funcionou super bem e ficou como parte da tua devoção para ela, do teu trabalho com ela?
Sim, chama-se A Toca da Ursa.
Tá.
Esse é um trabalho que ele começou quando eu estava pesquisando, enfim, para fazer o livro e tudo mais. E ele começou numa história de vamos tentar remontar a escola das sacerdotisas gregas, né? Que tinham todo um caminho, né? Entre as escolas de Ártemis, Atena e Afrodite. É um caminho bem complexo ali. E na escola de Ártemis tinha esse mistério da toca da ursa, né? O que que acontecia nessa toca dessa ursa? E aí a toca da ursa, ela começou com um círculo feminino para resgatar, né? Porque a gente tem milhares de níveis de círculo feminino, né? E aí eu pensei, bom, se trabalha muito com a mulher, então quem sabe a gente começa a trabalhar com a menina antes de chegar nessa mulher, né? Pensei, né? Porque as meninas, pelo que se encontra de registro, as meninas chegavam nessa escola com 9, 10 anos ali, um pouquinho antes de descer a primeira menstruação. Então, a minha ideia foi tentar focar nisso. Aí, na sequência, Artemis foi dando umas pinceladas, assim, do tipo, tá, mas não é só mulheres, porque em algum momento dessa escola, meninos também estavam sendo recebidos, né? Só que disso não se tem registro escrito, né? Então, é uma coisa que eu ainda estou trabalhando e buscando o que que aconteceu nesse momento, porque não tem ainda, não achei registro nenhum. E tá, e aí eu trabalhei um tempo dentro dessa esfera, né, de buscar essa criança interior, né, porque a ursa, ela tem muito da mãe que educa, né, aquela mãe que, a ursa é aquela que leva os filhotes para cima de uma árvore e ensina eles a descer, e deixa eles lá em cima, eles têm que descer. Né? Então é a educação real mesmo, tipo, né? Educação de valores, de conceitos, de enfim, essa é a ursa. E aí a coisa foi caminhando para um lugar de não mais um círculo, se fosse um círculo de mulheres ou não, e sim para um resgate, uma quebra desses valores errados de família que a gente carrega. Então foi ainda antes da criança interior, porque alguma coisa forma essa criança, né? A gente cresce ali numa família e os primeiros conceitos que nós formamos são daquela família, como nós pensamos, como eles pensam, nós sentimos como eles sentem e assim por diante. Então ela foi me levando até este lugar. E hoje a Toca da Ursa, ela trabalha exclusivamente com isso, é um trabalho sensacional, assim, com respostas muito objetivas e muito na hora, quase, sabe? As pessoas, hoje é uma jornada de um fim de semana, de imersão mesmo, a gente fica na toca da ursa, com a ursa, trabalhando até onde a gente consegue alcançar na nossa linhagem, para ir se desprendendo dessas amarras que não são nossas. Porque tem as amarras que nós criamos e tem aquelas que se criam com a gente. Então, dessas amarras que não são nossas, que vêm da família, de pai, mãe, avô, enfim, a ursa, ela é exímia em te pegar pela mão e ir até lá, vamos resolver, isso aqui é seu, isso aqui não é. Então, o que não é seu, você entrega e assim a gente segue. Ela é muito mãezona mesmo nesse sentido, sabe? Nesse sentido da mãe educadora mesmo. Tipo, vamos lá, criancinha, né? Então, esse é um trabalho que com certeza é uma coisa que enriquece muito a minha vida, me deixa muito feliz, assim, com os resultados que as pessoas têm. É realmente muito fantástico esse mistério da toca da mãe ursa. Com certeza é a minha uma das cerejas bem grandezinhas do meu bolo.
E então esse trabalho é uma imersão de fim de semana. Então a pessoa tem homens e mulheres ou só para mulheres?
Homens e mulheres e quem mais quiser participar.
Quem mais quiser participar? Tá ótimo. Muito
Vai
legal,
saber,
né?
né?
Claro, não, todos os dias,
É.
todo mundo é bem-vindo.
Todos são bem-vindos.
Todos são bem-vindos, mas não é só para mulheres, que isso é diferente dessa ideia que eu fiquei inicial, que você falou, né, da toca da ursa como as meninas, aí depois descobriu que tinha os meninos e tal, então.
É, foi numa evolução, né? E aí abriu. Abriu para toda. É quebra de linhagem ancestral, independente se tu é homem, mulher, ET, é para todos.
Para todos. Muito joia, muito, muito joia. A gente vai fazer um breve intervalo e já retoma essa conversa.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Voltamos com essa conversa com Rhonda Sommer Lupus. Rhonda, eu até fiz aqui para mim, para a gente começar esse papo, um chá de Artemisia Absinthium. Porque aconteceu... Ah, nossa, uma delícia, né? Mas aí eu estava pensando no teu livro e diz lá que Artemis quer dizer pouco doce, não é isso?
É, exatamente.
Uma das possíveis, dos possíveis sentidos do nome, né? E que tem uma relação.
Uhum.
Mas é curioso porque o chá da losna, que é a Artemisia absinthium, ou da Artemisia, que é a Artemisia vulgaris, ele nos dá uma abertura de visão, né? E a gente
muito.
Normalmente não associa muito isso com a ideia de Artemis, e, no entanto, está lá. E ela também tem uma relação que muita gente faz com Hecate. E no teu livro você
Sim.
fala de Artemis com tochas, que é uma coisa que eu não tinha a menor ideia. E eu entendi, e você menciona justamente do porquê que tem tanta relação também que aparece daí com Hecate, por conta dela ter tochas. Então, essas tochas são da visão também? Acha que a planta abre visão, tem a relação com isso, com as tochas, ou não? Estou viajando aqui.
Ah, eu acho que a gente pode viajar, sim. Porque a tocha, esse é o sentido da tocha, né? É abrir a visão para o desconhecido, é colocar a luz na escuridão, né? Então, eu acho que dá para ir para esse lugar, sim. E sim, isso é uma coisa que as pessoas difícil, deixam, fica, não sei, fica num lugar esquecido, né? Porque a Artemisia, talvez pelas questões do sagrado feminino, porque hoje ela está muito forte, né, nas curas da mulher, enfim, e talvez ela tenha ido um pouco mais para esse lado, mas com certeza a Artemisia, uma defumação de Artemisia para limpar, né, tirar os véus, nossa, dá para fazer milhares de coisas com Artemisia nesse sentido da visão mais ampla, né, da expansão de consciência. Nossa, é uma planta fantástica. Ela tem mil e uma utilidades, é praticamente Artemis.
Artemis e as abelhas, de onde é que vem essa relação delas? E aí você entra numa senda que são as abelhas. Então, Artemis veio primeiro e as abelhas depois.
Não sei quem veio primeiro, mas o que eu sei é que a gente tem, vamos colocar assim no nosso sistema, né? A gente tem duas grandes mães abelhas, né? A grande mãe abelha, com certeza, é Afrodite, Vênus, né? Mas Ártemis também tem muito dessa força, né? Das melissas, da sacerdotisa, né? Dessa força sacerdotisa que vem das abelhas. E, enfim, né? E tem muitas retratações dela com abelhas, né? De estatuetas mesmo, antigas, enfim, que foram encontradas com abelhas esculpidas no corpo dela, né? Como essa representação da grande senhora abelha, da grande sacerdotisa, da sacerdotisa maior, da abelha rainha, enfim. Então, e ela mesma, num trabalho que eu fiz uma vez, acho até que foi da Toca, agora não vou saber dizer qual foi. Ela me levou até um lugar. Mentira, não foi da Toca, foi das matriarcas. É que uma das matriarcas com que a gente trabalha aqui é a abelha. E aí, na minha jornada, a Artemis apareceu e me levou, vamos dizer assim, numa sala da casa dela, né, onde tinha abelhas de todos os tamanhos possíveis e formas e coisas do tipo. Você faz parte disso também, né? E daí é lá atrás começou esse chamado muito sutil, assim, né? Tipo, olhe para as abelhas, vá conversar com as abelhas, aprenda sobre abelhas. E aí cheguei num trabalho bem profundo hoje com as abelhas. Mas tem bastante ligação, tem muita coisa que eu achei também nessa pesquisa no lado turco, lá tem muita coisa de Ártemis e abelhas. É bem legal.
Então, isso foi mais do material, ficou mais claro no material turco
Sim.
da relação. Que legal poder expandir, né, e olhar tudo isso. Eu estou lembrando que
Nossa.
Artemis Diana, porque os romanos copiavam coisa dos gregos, eles usavam os dois nomes, né, embora tenha diferença da Diana para Artemis. Mas Artemis é das estátuas que mais tem. Né?
É.
Impressionante, assim, quando vai olhar em museus, como tem estátua de Artemis, está sempre lá ela com arco, a flecha, o cachorro, o arco, a flecha, o
Linda.
cervo,
Isso.
sempre junto, impressionante. E muitas vezes com a crescente na testa, né? Tem uma
Sim, que
crescente.
é o super símbolo, né? A
É,
crescente.
e aí Diana também é muito retratada com. Mas eu vi Artemis também com a lua na testa e então, ela, na verdade, é mais fácil achar estátuas de Ártemis do que Afrodite.
Tu
Né?
acha?
Nos museus,
É,
sim.
não, acho que estão bem equiparadas mesmo. É.
É, nos museus, por onde se anda, assim, não sei se destruíram mais de Afrodite, aí já não sei, os fizeram menos, eram mais
Pode
colocados em
ser.
lugares mais especiais, não sei. Ou se Ártemis era usada também mais dentro da polis, né? Mais dentro da cidade, de alguma forma, pelo estilo dela, talvez, não sei, não faço ideia, mas tem muita estátua, bem fácil de achar, diferente de outras deusas. Hecate é raríssimo, própria Afrodite não
Nossa,
tem tantas,
né?
agora Ártemis, muitos.
É verdade.
Me conta
Que
do
bom.
trabalho com as abelhas em termos. Porque eu vejo dois caminhos do que eu observo de fora, até me ajuda se tem mais. Tem um trabalho
Tá.
de produtos desenvolvidos, baseados na medicina das abelhas, ligada à energia delas e mel e própolis. e o caminho do
Sim.
voo da abelha como uma escola de saberes xamânicos. Se junta tudo, não se junta tudo? Como é que é?
Eu junto tudo. Se as outras pessoas juntam tudo, eu não sei. Eu sei que eu junto tudo, porque eu acho que não tem como não juntar, né? É o mesmo exemplo da Artemisia, né? Pode tomar um chá de Artemisia para abrir visão ou tomar um chá de Artemisia para consertar o teu fígado que está estragado, né? Então, tá tudo junto. É a mesma energia que trabalha para coisas diferentes. Então, tu pode usar as medicinas da abelha num contexto transcendental, né, de quebra de padrão, de evolução espiritual, enfim, e vai usar as mesmas medicinas para trabalhar o teu corpo físico, para trabalhar a pele, para trabalhar a imunidade, enfim, mas a energia é a mesma, né? Então, eu junto tudo, com certeza. Eu trabalho o que eu busquei. Dentro dos ensinamentos das abelhas, hoje eu trabalho com seis medicinas delas, que é a cera, o veneno, o pólen, o mel, a própolis e a geleia real.
Nossa, tem muito
Né?
mais do que eu imaginava.
É, eu trabalho com esses seis aspectos, né? Nessa ordem, começo lá com a cera. Né, num processo de criação mesmo, porque começa tudo ali, né, para fazer a colmeia, a geometria sagrada e tudo mais. E vou andando, né, com as outras medicinas até chegar na geleia real, que é o suprassumo, né, que é a comida da rainha, né?
Sim.
Então, quando tu chega nesse ponto de partilhar com a rainha a comida que só ela come, né, tu já passou por obstáculos, tu já te olhou de frente, né? Tu fez todo um movimento que as abelhas incentivam a fazer, né? Que é tomar as rédeas da tua vida de fato para então voar, né? Fora desse sistema quadradinho que a gente vive ou, enfim, que a gente é colocado a viver. É mais ou menos por aí.
E
Nossa, as abelhas ensinam demais, tá?
esse processo é o processo do caminho do voo da abelha que você ensina como xamanismo? Seriam os passos dessas medicinas?
Sim, essa é a base.
Tá.
Porque no xamanismo tem um trabalho que, independente do caminho feito, tem um trabalho com as plantas de poder, né? Com a ayahuasca, rapé, sananga, enfim, tem outros, dependendo da vertente, tem outros tipos de planta. Mas aqui, numa base mais brasileira, são esses três, e o tabaco, né? Esses quatro veículos, né? De consciência, enfim. E então esse é um trabalho que dentro do xamanismo existe, ponto. E aí, dentro do voo da abelha, eu incorporei mais essas seis medicinas. Então, é um trabalho que ele vai sendo desenvolvido em cima desse caminho, dessas seis veias de trabalho, junto com as medicinas tradicionais do xamanismo. Junto com a ayahuasca, junto com o tabaco, o rapé e a sanana. Eles vão sendo unidos e aí um impulsiona o outro e aí a gente consegue um resultado bem fantástico, né? Inclusive de compreender as medicinas, né? Sair do óbvio que a gente encontra, né? Tipo, ah, sei lá, o pólen é o pólen, é o que é colhido das flores, então tá, mas o que que é o pólen? Né? Então vamos juntar o pólen com o rapé, né? O rapé é a medicina da mente, a medicina que o rapé é a medicina que impulsiona a nossa mente a olhar para o que é de verdade, né? Ele tira todas as ilusões da Matrix ou do, enfim, né? O nome que se quiser dar e deixa tu olhar as coisas como elas são, né? Então vamos ver o que é o pólen e a gente descobre que o pólen ele é o veículo, ele representa essa disponibilidade para o trabalho. Né? Porque às vezes as abelhas elas têm que percorrer quilômetros para encontrar aquele pólen que a colmeia delas trabalha. Não é qualquer pólen. Né? Então, nesse ensinamento da abelha, enquanto sacerdotisa, ela sempre te questiona: tá, tu quer chegar neste ponto, ok. Mas tu está disponível, tu está aberto para fazer os caminhos e percorrer e buscar o pólen que está a 12 quilômetros de distância? Né? É uma questão, porque muitas vezes as pessoas não estão tão disponíveis assim. Né? E por aí vai, né? O caminho do voo da abelha, ele é muito nesse sentido, de a gente realmente se conhecer, se olhar de verdade, buscar essa verdade sagrada que habita a gente, né? E ouvir, né? Tá com realmente os ouvidos abertos e disponível para o trabalho, né? Seja sacerdotal ou não. Esse caminho é para a vida em si, né? Para a gente talvez reaprender a viver.
Ronda, você fala, o veneno vem logo depois da cera, é isso?
Sim,
Me chamou a
eu
atenção.
coloco ele exatamente depois.
Eu fiz uma na minha cabeça aqui, imagino que o encontro com o veneno é o encontro com a sua própria sombra, né? Que a gente tem que tomar do nosso próprio veneno e deve ser um processo, talvez, da parte mais dolorosa do primeiro e grande impacto, assim, né, desse trabalho. Estou imaginando pelo nome, né? E me fez lembrar da alquimia, né? Porque a alquimia também tem logo no começo o nigredo, tem que ter uma putrefação, você tem que encontrar o escuro, você tem que encontrar o
É.
problemático, né? Antes da gente sair
Sim,
dali.
eu coloco ele aqui exatamente por esse motivo, né? Porque para tu começar qualquer tipo de caminho, tu tem que saber já de cara, quais são os percalços que tu mesmo pode colocar no teu caminho. Né? Muitas vezes a gente tropeça, não é nem porque outros botaram obstáculos, é porque a gente coloca. Né? Então, antes de começar efetivamente um trabalho, eu já vou no veneno. Vamos ver como é que nós estamos. Né? E muito nesse sentido também de a gente olhar os nossos talentos. Como é que eles estão? Né? Porque o veneno, ele nada mais é do que um talento corrompido. Né? Ou seja, eu tenho uma energia e eu tenho toda a energia, ela é feita para criar. Pode criar o caos, mas é criação, né? Então, eu tenho uma energia X e eu estou direcionando ela para onde? Eu estou criando, eu estou fazendo algo que eu realmente quero, enfim, onde é que eu estou colocando essa energia? E o veneno da abelha, ele faz muito esse trabalho e é muito consciente. É, né? Uma jornada simples com o veneno de abelha, ela começa a te trazer, te mostrar mesmo no dia a dia onde é que tu tá botando a tua energia, né? E aí tu tá desperdiçando daqui a pouco a tua energia numa coisa que não tem nada a ver ou que não vai dar resultado nunca, e tem algo aqui que é a tua cara e tu não tá nem enxergando porque tá ocupado lá. Então o veneno, ele vem limpar mesmo, né? E colocar as coisas na tua frente, todas alinhadinhas para tu poder olhar, organizar e tudo mais. Nossa, o veneno é fantástico.
Tem produtos também, né, que vocês vendem. Eu não sei se você está envolvida na produção deles, dos sabonetes, dos sprays, dos sérums.
Sim, eu sou sócia do Abelha Mãe.
Isso, Abelha Mãe era o nome que eu estava querendo lembrar. Isso.
É, a minha família, por algum motivo que eu ainda desconheço, a família Karnal, né? Ela tem uma ligação com as abelhas, assim, porque o meu pai, ele tem uma empresa que chama Abelhinha, que tem um tempão já, ele fabrica cera de depilação, que é mel e breu, né? Essa é a receita. E aí a Pati, que é minha irmã mais nova, foi para esse lado dos perfumes, aromatizantes e sabonetes e tal, pum, Abelha Mãe. Começou chamando a abelha rainha, daí depois passou para a abelha mãe. Então a gente tem uma super ligação com as abelhas aí que eu ainda não cheguei a saber exatamente o que que é, mas temos.
Esses produtos as pessoas podem adquirir, não precisa nem. Estão para venda na internet, não estão?
Então, abertos para venda ao público geral.
Tá, depois eu vou te pedir os arrobas aí.
É, e a linha cada vez crescendo mais. Agora a gente lançou também o néctar de Oxum e o néctar de cacau sagrado.
Isso, néctar, eu estava achando que era sérum, é néctar a palavra. Pois é,
É,
tem
o
umas coisas
néctar.
muito boas nesses produtos. Falando nessa relação
Tem sim.
da família com as abelhas, nessa terra que vocês adquiriram e estão formando como instituto, tem planos de apicultura?
Ah, a gente já está botando lá, já estamos organizando. Eu fiz um curso sobre como ser um apicultor, porque não é simples assim, né? E aí estou começando a fazer os estudos da terra e ver locais e tal, porque não, também não é qualquer lugar que tu coloca as caixas. E lá a gente tem uma riqueza realmente fantástica, assim, um presente, porque tem, nós já detectamos 6 espécies de abelhas.
Que
Né?
legal.
Então é uma riqueza muito grande. E aí agora eu estou estudando a respeito dessas espécies, como é que elas se comportam, né? E como organizar isso. Mas sim, já está nos planos e estamos indo devagarzinho na efetivação disso. Já tem umas caixinhas lá meio espalhadas para ver se funciona, como é que é e tal. É um processo muito legal. Mas já está nos planos, sim.
As pessoas também esquecem, né? Quando falam em abelha, pensa só na Apis mellifera, né? Na amarelinha que faz mel e tem ferrão. Esquece que tem as pretinhas, tem miúda, tem umas grandonas,
Nossa,
nossa, tem tudo que é nome, das regionais.
tem uma lá. Tem uma lá que a gente descobriu ela na dor. Porque a gente estava fazendo a trilha da cascata lá embaixo e alguém pisou num toco podre no chão. E saíram umas abelhas gigantes, elas têm, sei lá, uns 3, 4 centímetros, e elas são enormes, pretas, lindas. E elas mordem. Elas não têm ferrão, elas têm dente.
Nossa,
E aí
elas picam.
eu fui pesquisar, elas realmente têm dente. Eles são minúsculos, mas são dentes. Que é a mamangava.
Mamangava.
Que
Aqui
é a
também em São Paulo.
mamangava. E ela poliniza o maracujá.
Olha.
Olha
Temos
isso. E
essa
aí
também.
ela é uma abelha que não mora em caixinhas, ela mora em tocos podres, né? Então a gente também já está começando a fazer um trabalho de marcar, né, os lugares que a gente sabe que elas estão ou podem estar, até para as pessoas não se matarem lá, né? E
Sim.
também nem incomodar, porque daí no momento em que destrói a casinha delas, tem que ir ao trabalho para conseguir outra, né? Mas a gente descobriu essa aí na dor, porque óbvio que quando daí foi pisado na casinha delas, elas saíram, imagina, mordendo todo mundo.
E essas abelhas, tem umas, como a jataí, por exemplo, que produz, elas produzem um melzinho delas muitas vezes, mas é bem pouquinho e é difícil retirar. Então, quando se consegue, são porções muito pequenas, tem que ser mantido refrigerado, porque tem alto índice de água diferente, tem menos doce, então ele não se mantém por muito tempo, não é o outro. Então, é um mundo, né? Esse mundo das abelhas e do mel.
Nossa, é um universo, e cada abelha é um universo paralelo. É fantástico. O que a gente está começando agora lá, ver como é que funciona e tal, é com as caixinhas para JTI, né? Porque a princípio é a mais simples de começar a trabalhar, assim, entender como é que elas funcionam e tudo mais. Então a gente está botando as caixinhas lá para elas. E elas estão rondando lá as caixinhas, mas ainda não decidiram que vai ser a casa delas, não. Não é tão simples quanto parece. Mas é muito divertido. Né? Se aprende muito.
Eu fico muito nervosa quando vejo alguém ver uma dessas pequenininha preta e a pessoa quer matar porque é uma abelha. Eu, ai, eu não mato nem daqui
Sim.
tem ferrão. Imagina essa pequenininha que não faz absolutamente nada,
Faz
tadinha.
nada, é.
E são super importantes e fundamentais no processo de polinização, né? Nossa, a
Nossa, caramba, se
necessidade.
sumir as abelhas, some a comida, né?
A minha comida. Falando dos atributos, para a gente ir encerrando essa nossa conversa, Ronda, dos tantos atributos de Ártemis, né, que é uma educadora dos animais, uma energia de caça, de donzela, de busca, de liberdade, que atributos você vê que deveriam nos inspirar mais no nosso caminho mágico? Mesmo quem tem pouco conhecimento de Ártemis, quando bater o olho nela, ou quando buscar por essa deusa, né? Que atributos seriam os mais importantes que ela traz, para a gente, para esse caminho mágico, na sua maneira de ver?
Eu acho que isso até hoje não mudei de ideia, né? Continuo pensando da mesma maneira. Eu acredito que o ensinamento dela do bando é o que de mais vital a gente pode ter dela. Porque ela ensina o seguinte, que se vive em bando, porque num bando, um aprende com o outro, né? Cada um no bando tem o seu lugar, tem os seus talentos, enfim, né? E tem que se aprender a conviver com pessoas com os seus talentos, com os seus defeitos, enfim, sem querer um tomar o lugar do outro, ou enfim, a pessoa saber o seu lugar dentro da alcateia, dentro do pano, dentro do bando. Eu acho que isso é a coisa mais importante assim que ela passa, e ela insiste muito nesse ensinamento. Então eu acho que ele realmente hoje talvez cada vez mais importante, né? Porque não sei se tem, eu vejo muito um movimento das pessoas olhando muito para si, e é importante olhar para si, mas tu não pode ficar preso no teu umbigo, né? Porque daí senão tu te torna o centro do mundo e o resto do mundo que se exploda. E não funciona dessa maneira. A gente vive em comunidade, né? Seja a comunidade do bairro, seja da igreja, seja lá o que for, do acampamento. Nós vivemos em grupo, né? Enfim. E ela bate muito na tecla de um aprender com o outro. De que quando tu passa um ensinamento para alguém, todo o restante tem que pegar esse ensinamento. Né? Então, tô lá com, vamos botar lá, tô lá com o meu povo e tem uma situação X que alguém passou. Né? Esse ensinamento ele tem que ir para todo o clã. Né? Então, se reúne o clã, se traz a situação e aí termina também com um mimimi. Né? Termina com os melindres. As pessoas estão muito melindrosas. Né? Tudo é muito sensível. Né? A gente está num momento bem, sei lá, dito da humanidade, né? Que tudo tem muita coisinha e ela chama muito para essa coisa de tira a coisinha, tira o melindre, tira, né? Vamos olhar para a situação real e todos têm que aprender, né? Não precisa, que é uma coisa que meu avô falava, né? Olha só, né? Diz tipo, alguém tá tomando lá um xingão, sei lá, né? Sendo repreendido, enfim. Não faz de conta que não é contigo. Aprende com aquilo ali. Porque daí tu não precisa passar pelo mesmo ensinamento. Né? E ela bate muito nessa tecla. Aprenda com o outro. Né? Então, eu acho que ainda continua assim no meu pensamento, sendo esse aspecto, né? Da loba, né? Que traz a alcateia, que traz o ensinamento do círculo, né? De que um aprende com o outro e todos crescem juntos, né? Que as pessoas são, sim, pessoas diferentes, que as pessoas têm a sua individualidade, a sua personalidade, enfim, mas fazem parte de um grupo maior. Então, aprender esse equilíbrio entre fazer parte deste grupo maior, aprender com todos e ensinar aquilo que tu aprende também, sem deixar de ser quem tu é, né? Eu acho que esse é o principal ensinamento. Porque ou as pessoas são o que elas são e dane-se o resto do mundo, né? Você tem que me aceitar assim, ou então elas se integram numa sociedade e perdem totalmente a personalidade. Então, encontrar esse meio, eu acho que é um ensinamento dela para os dias de hoje que é vital, é fundamental.
Muito legal, gostei demais. Essa ideia do bando é um conceito muito bom, né? Um pouco diferente até de tribo, a ideia do bando, de que anda muito junto, né? Vai na mesma direção.
Isso,
Legal.
exatamente, exatamente.
Ronda, onde é que as pessoas te encontram? Perfis, arrobas, você e suas aulas e os produtos da Abelha Mãe.
O meu Facebook eu estou destruindo porque eu não uso mais Facebook. Então, agora estou só no Instagram mesmo. Se colocar lá Ronda, já vai me achar. É bem fácil, né? Tá lá minha carinha bonita, linda. Tá lá.
Então, tá
Também
como Ronda
através do
Sommer,
Facebook.
como é que tá o arroba?
Não,
Você
é
lembra?
Ronda. Para aí. É Ronda. É Ronda alguma coisa. É ronda.sm.
Tá.
M de Maria.
Tá.
É. Aí me encontra lá no Instagram. Também dá para entrar em contato comigo pelo perfil dos Imortais, né? Imortais da Terra. E o Abelha Mãe é Abelha Mãe. Já te digo. Abelha Mãe Original, também está no Instagram.
Uhum.
É, ali são os nossos contatinhos.
Tá, joia. Muito bom. Muito obrigada, adorei nossa conversa.
Nossa, eu que agradeço, foi muito legal.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.